está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Com esses primeiros versos do Salmo 113, eu quero saudar a você, ouvinte Ecos da Liberdade, para mais este programa, para mais este momento onde nós podemos estar juntos, mesmo na distância, mas juntos, louvando e exaltando o nome desse nosso Deus tão grande, que reina sim lá nas maiores alturas, que está reinando sobre todo o mundo, sobre todos os povos, mas que ao mesmo tempo está presente em nossos corações e nos visita e nos ajuda, nos auxilia em nossa vida. Queremos agora ter esse momento juntos, onde nós, como povo de Deus, nos achegamos a Ele para louvar o Seu nome e para aprender mais dessa caminhada da vida cristã como discípulos de Jesus, aprendendo da Sua Palavra, da fonte de vida que nós temos quando nós lemos e estudamos a Palavra de Deus, a Bíblia.
É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor.
Obrigado, Pai, porque tu és o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Obrigado porque nós podemos ter este momento onde nós, como teu povo, nos achegamos nos locais onde nós estamos, ouvindo em casa ou no carro, ou ouvindo online pela internet, Pai. Muito obrigado porque temos essa abertura de estarmos proclamando o teu nome, de estarmos meditando sobre a tua palavra. Esteja agora inundando os nossos corações, nos enchendo com o teu espírito, fazendo com que nós possamos estar entendendo mais a tua palavra e assim estarmos vivendo cada vez mais perto de ti.
Música.
em Marcos 1, versículo 15, nos relata que Jesus iniciou seu ministério anunciando uma mensagem bem clara. Ele dizia: "O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas." O que vem à nossa mente quando nós pensamos na palavra arrependimento? Talvez lembramos de algo do passado, coisas ruins que não deveríamos ter feito. Talvez entendemos que a palavra arrependimento signifique sentir uma tristeza profunda por algo que nós fizemos e talvez não deveríamos ter feito. Ela tem um sentido negativo, arrependimento. Quando nós ouvimos isso, ela soa um pouco negativa em nossos ouvidos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria o que fiz. Talvez pense outro. É isso que nós entendemos da palavra arrependimento, um lamento de querer voltar atrás e fazer as coisas diferentes. O dicionário, nosso dicionário português, nos traz os seguintes significados para a palavra arrependimento. O primeiro deles é um pesar sincero de algum ato ou omissão que aconteceu no passado. Uma contrição ou uma mudança de deliberação, uma mudança na maneira de pensar, ou ainda uma desistência de coisas feitas ou empreendidas no passado. Quando nós lemos esse texto de Marcos e lemos o Novo Testamento no seu idioma original, que é o idioma grego, nós vamos perceber que a palavra usada para arrepender-se aqui, usada por Jesus, é a palavra metanoia. E esta palavra metanoia é assim mesmo, ela soa um pouco estranho, ela é a junção de duas outras pequenas palavras, meta, que significa mudar ou mudança. Em nosso idioma português, nós também usamos este prefixo, por exemplo, a palavra metamorfose. É a palavra que nós usamos para descrever todo aquele processo que uma lagarta sofre ao se transformar em borboleta. Meta, mudança, morfos, forma, mudança de forma, metamorfose. Já a palavra metanoia, noia significa mente, pensamento ou consciência. Então, quando Jesus diz: "O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, metanoia e creiam nas boas novas", ele está querendo dizer: "O tempo está próximo, mudem a forma de pensar, mudem o pensamento de vocês, mudem a consciência de vocês e creiam nas boas novas." A palavra no seu original grego, ela é muito mais profunda do que simplesmente um olhar para trás e se arrepender das coisas que foram feitas, mas é sim um ato presente de mudar a forma de ver a vida, adquirir uma nova compreensão da realidade. É esta mudança de consciência que Jesus está nos desafiando a ter quando ele anuncia a nós os valores do reino de Deus. Uma nova vida dentro do reino de Deus. Não é um simples pesar sobre algo feito no passado, mas Jesus quer anunciar boas novas aqui. O reino de Deus chegou, é hora de começar a pensar diferente. Uma mudança de pensamento, uma mudança de consciência. Para vermos que existe um Deus que nos ama, que nos criou e que quer nos libertar do pecado ou das coisas que nos fazem mal. Para nós entendermos melhor como é esse conceito de metanoia, de mudança, de expansão de consciência, nós podemos pegar o exemplo de um homem, de um fazendeiro que vivia bem longe numa fazenda, no seu pedaço de terra, sem energia elétrica. E sem energia elétrica, não se tem geladeira, então para conservar os alimentos, essa pessoa ela enterrava esses alimentos, às vezes, quando era muito quente, ou cobria eles com muito sal para que eles ficassem conservados. À noite, o que se usava era a luz de um lampião ou de uma vela, pois não havia energia elétrica para ligar lâmpadas, o que levava esse fazendeiro a não conseguir fazer muitas coisas à noite. Ele cozinhava em fogão a lenha e, por incrível que pareça, não tinha internet nem rádio. Até que um dia a eletricidade passa na sua rua principal E alguém vai lá e bate a porta desse fazendeiro e diz: "Olha, meu amigo, a eletricidade chegou. Basta você puxar agora um cabo do poste da rua até a sua casa." E então, a vida desse homem, desse fazendeiro que morava tão distante, começa a ter um novo sentido. Ele começa a pensar a vida de uma maneira diferente. Ele pode agora então comprar uma geladeira para poder armazenar os seus alimentos sem precisar enterrá-los ou colocá-los tanto sal em cima deles. À noite ele pode agora ter o seu rádio ou sua TV para ir assistir, usar a luz elétrica para ficar mais tempo acordado. Existe sim uma mudança de consciência, uma nova percepção da realidade, da vida. Ele começa a viver de uma maneira totalmente diferente, porque agora é dado o tempo da energia elétrica em sua casa. Uma nova compreensão da realidade. É assim que nós devemos entender este arrependam-se de Jesus. Muito mais do que somente olhar para o passado e ter um sentimento de culpa ou remorso, mas sim olhar o presente e ver que a vida é muito mais do que aquilo que se viveu até então. E que a chegada deste reino de Deus traz consequências para as minhas atitudes hoje. Ela me leva a mudar a maneira como eu vivo, como eu enxergo o mundo à minha volta. Jesus nos chama para o seu reino, o lugar onde ele é rei e com seu poder nos guia pelos caminhos que nos fazem bem, que querem o melhor para nós. Então é tempo de nós abrirmos mão do nosso reino, da nossa visão limitada, da nossa vidinha aqui na terra, onde nós nos preocupamos tanto com o dinheiro, com o bem-estar, com o conforto, entrar neste processo da mudança de consciência daquilo que é o reino de Deus. Vemos que existe esse Deus que nos ama, que nos criou, nos quer libertar do pecado, daquilo que nos separa da comunhão com Ele. Existem muitas coisas na vida que abrem a nossa visão para uma realidade diferente. Quando viajamos, por exemplo, e conhecemos outras culturas ou outros povos, nós aprendemos coisas e isso muda a forma como nós julgamos as questões do nosso dia a dia. Quanto maior a mudança traz quando nós conhecemos o Deus que criou os céus e a terra e criou a nossa vida, criou a nossa alma. O quanto isso deve nos trazer uma visão diferente da vida, uma compreensão do propósito real, do sentido da nossa vida. O tempo é chegado, dizia Jesus. O reino de Deus está próximo, arrependa-se. Mude a maneira de pensar e creia nessas palavras que eu estou falando, nessas boas novas. Existe salvação, existe perdão para os pecados. O reino de Deus chegou. Agora você não pode mais viver de uma maneira como se o rei não estivesse presente. Jesus nos convida para fazer parte desse reino. Mas nós devemos passar por essa metanoia, por essa mudança de pensamento, de consciência. Expandir a nossa mente e enxergar nisso o amor de Deus por nós. É às vezes muito triste perceber que a ideia que as pessoas têm da mensagem de Jesus é que ela na verdade limita as pessoas, alienando elas para uma vida só pela fé. Mas o que Jesus quer nos dar é totalmente o contrário, é abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos para uma realidade muito maior do que somente a nossa vida física aqui. Outras pessoas até acham bonito aquilo que Jesus ensinou, mas elas não querem passar por essa mudança de pensamento, de consciência, pois querem viver da maneira ainda como se não tivessem energia elétrica, de uma maneira limitada, e vivem suas vidas patinando no próprio ego, na própria ignorância, nas próprias angústias, nas próprias tristezas e vícios. A palavra de Deus quer nos mostrar aquilo que nos faz mal, aquilo que traz podridão para a nossa vida, nos ensinando a agirmos de uma maneira muito melhor, que traga paz em nossos corações. Quando a Bíblia diz que nós devemos aprender a perdoar o nosso próximo, é porque ela quer dizer: isso é melhor para vocês, expandam a mente de vocês, isso vai fazer bem para vocês. Quando a Bíblia diz não minta, isso quer dizer que nós devemos abrir os nossos horizontes para uma nova perspectiva de vida onde a verdade reina. O Evangelho de Jesus quer nos libertar, nos dar uma nova perspectiva de vida. A minha oração é que nós possamos estar passando por esse processo da metanoia de Cristo, de conseguir ver o mundo com os olhos do nosso Rei. Isso nos trará a liberdade que nós tanto desejamos em nossa alma.
No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa tudo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Quem decide agora? Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver. Você vai sorrir, você vai vencer.
Queremos agradecer a todas as pessoas que colaboram, tanto em oração como financeiramente, para a manutenção do trabalho evangelístico Ecos da Liberdade. E tenho aqui mais um livrinho que pode ser encomendado para distribuição gratuita em sua cidade, com o título O Ponto de Onde Ainda é Possível Retornar 2. Este é um ótimo livro para aquelas pessoas que se encontram em esquinas da vida onde pensam que não há mais como voltar, que não há mais como retornar e iniciar uma nova vida, de iniciar essa vida nessa nova consciência da presença de Deus, do reinado de Deus. O Ponto de Onde Ainda é Possível Retornar 2. Encomende uma remessa deste livrinho para que você possa estar lendo, para que ele possa ser uma bênção primeiramente para a sua vida e que você possa estar passando isso para as pessoas que têm mais necessidade de conhecer as boas novas do Reino de Deus. Que Ele, em sua imensa graça e amor, nos abençoe, nos guie e nos guarde.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.